E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu converso com o Ilan, um dos sócios aí e líderes dos Anjos do WOD. Assim como todas as outras profissões, né, os fisioterapeutas tiveram que se reinventar nessa pandemia. Então a gente conversou um pouquinho como é que foi essa resposta do Ilan, né, e como é que ele orientou a galera dos Anjos do WOD a fazer, como é que funciona, né, um atendimento online, como é que pode, o fisioterapeuta não vai tocar em mim, a gente explica tudo isso e vocês vão ver quantos benefícios esse serviço pode ter, principalmente hoje, que tá todo mundo em casa, que tá todo mundo de home office e a gente dá uma relaxada na postura, dá uns moles aí que podem nos deixar aí com umas dores chatas. Beleza? O episódio tá bem legal, tá bem dinâmico. Espero que vocês gostem. Recomendem pros fisioterapeutas amigos de vocês. Eles vão se beneficiar bastante disso aí que a gente conversou. Valeu? Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, Ilan, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece.
Primeira coisa, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado, é um prazer aí poder falar contigo e pro público que te acompanha. Meu nome é Ilan, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em fisioterapia esportiva. Trabalhei muitos anos no Esporte Clube Pinheiros, fui filho da Seleção Brasileira de Ginástica e desde 2015 estou à frente da Aura Clara, que é uma clínica multidisciplinar que fica aqui em São Paulo, no Avenida Pacaembu, e que é a mãe, digamos assim, dos Anjos do WOD, que é a maior comunidade de profissionais da saúde direcionados, levando a mesma metodologia para o esporte de alto rendimento, e em especial o CrossFit, que foi onde a gente nasceu.
Explica melhor para a galera aí como é que funciona os Anjos do WOD.
Bom, lá em 2015, no TCB a gente já tinha a Aura Clara, né, a clínica multidisciplinar integrada, e na época a Marina, que é minha sócia, treinava na Sampa, e lá treinava o Lupa, a Carô, e eles estavam se preparando para o TCB e estavam cuidando de algumas lesões. O Lupa recente tinha operado o ombro e, com a chegada do TCB, eles conversaram, a gente conheceu o Thales, etc. Falando, poxa, vocês podem cuidar da gente lá no TCB? A gente falou, poxa, claro, nos preparamos para isso, etc. E aí, nesse meio do caminho, veio a ideia de, poxa, já que vocês vão cuidar da gente, por que vocês não cuidam de todos os atletas? E, poxa, achamos incrível a ideia. E basicamente levamos um pocket do que era a Aura Clara para dentro do TCB. Em 2015 foi muito interessante, né, porque a gente se inspirou na Aerosity, que é a empresa americana que patrocinou os games e faz esse serviço lá, e montamos uma estrutura multidisciplinar para recuperar os atletas e deixar eles prontos para o jogo de novo. E foi assim, impressionante, porque os atletas nunca tinham visto aquilo. E eu lembro que logo depois a gente soltou uma pesquisa, eu não lembro os dados exatos, mas se não me engano, por volta de 30% só dos atletas já tinha feito massagem naquela época. Imagina que você era assim, elite de elite, né? Tinha pouquíssimos campeonatos na época. E, poxa, e aí foi uma baita repercussão, assim, os atletas. E, na verdade, o trabalho nas competições foi onde a gente começou. Tem exatamente essa degustação, digamos. Porque o atleta vem quebrado, não consegue andar, ele deita na máquina. Nossa, melhorei. Óbvio que ele não está ali 100%, mas ele consegue voltar para o WOD. E isso começou a repercutir. As outras competições começaram a chamar a gente. Então, fizemos Caveira, Monstar, enfim, uma série de competições no Brasil inteiro. E isso foi tomando força. Nesse primeiro TCB mesmo, né, a gente foi com uma Aura Clara. E o nome Aura Clara não orna muito com CrossFitter, né, que é mais no pain, no gain, o negócio rock and roll. E a Evelyn, que é uma atleta, né, do Espírito Santo, Ela ficou muito fascinada com o atendimento. Ela voltou e falou: nossa, vocês são os anjinhos, vocês são os anjos, vocês salvam a gente depois do ódio, vocês são os anjos do ódio. Pegou. Virou uma hashtag na época, virou uma submarca hoje, que tomou proporções imensas. Isso foi 2015, 2016, 2017. Em 2018, quando tivemos o primeiro Regionals aqui no Brasil, a gente se conectou ali com o pessoal do CrossFit Inc., os americanos. Eles falaram que iriam fazer o Regionais aqui, que conheciam o nosso trabalho, queriam montar uma estrutura para a recuperação dos atletas, que gostariam muito que fosse a gente, né? Era a opção deles, mas também não queriam só uma empresa que fosse fazer a recuperação e tirar umas fotinhas embora. Eles queriam uma empresa com potencial de expandir para a América Latina, inclusive ser parceiro deles. Obviamente, ali na reunião, minha tela tremia embaixo da mesa, claro, maravilhoso. Só que a gente uniu dois pontos importantes. A gente já tinha um processo de treinamento, a primeira TCP lá atrás, a gente foi com os profissionais da Hora Clara e atendemos, a gente fechou a Hora Clara e foi para a convenção. À medida que foi aumentando a frequência, a gente começou a fazer competições em outros lugares, em outras cidades, outros estados, a gente treinava o profissional com a nossa metodologia, apresentava o CrossFit, que muitas vezes o cara não conhecia, e o cara se fascinava, né, com o mundo do CrossFit, com o atleta de ponta, aquele clima da competição. Só que ele fazia uma, duas competições e muitas vezes ele tomava tanto gosto pela coisa quando a gente viu o cara tava treinando dentro do boxe e não fazia mais competição com a gente. Então a gente juntou essas duas coisas. A gente já treinava, já tinha uma metodologia bem redonda que a gente entendia que funcionava nas competições, e transferimos isso para um licenciamento de marca. Então, para o Regionais, a gente foi para cima de profissionais que já trabalhavam com CrossFit na época, vendemos essa ideia, assim, né, um sonho na época, e todo mundo queria trabalhar no Regional, no Rio de Janeiro. Mal sabíamos o que estava por vir, né? A nossa querida greve de caminhões, que isso é outra história. Mas, enfim, reunimos essa seleção aí, acho que a primeira geração tinham 30 profissionais, juntamos todos, fizemos um treinamento da metodologia, explicamos sobre a marca, aliamos ali o jogo, fizemos uma preleção. E para mim, particularmente, né, foi um desafio imenso, porque eu via profissionais ali, muitos deles mais velhos do que eu, formados há mais tempo, com muita experiência no CrossFit, mas o conceito da comunidade nunca foi fechar os olhos de ninguém, pelo contrário, sempre foi co-construir. Então, assim, foi uma experiência incrível desde aquela primeira vez, dessa troca. E, bom, fomos todos para o Rio. Foi aquela loucura, né? A gente foi, eu e a Marina, fomos para os Estados Unidos para acompanhar o regional de lá, para conhecer o pessoal da Roth, pegar algumas referências. Voltamos para o Brasil no domingo. Na segunda-feira, a gente estava no Rio de Janeiro. E tinha começado a greve. Ainda falei para a Marina, falei, imagina, você acha que a greve vai parar o país assim, uma semana? Você é louca? Graças a Deus, na terça-feira, ela falou, não vou mais esperar. Teve uma ideia, ofertamos um ônibus, colocamos as coisas, vamos procurar a greve. Foi uma loucura. Paramos o carro para pegar as coisas do caminhão que estava parado na estrada, enfim, fizemos acontecer. Assim, foi estreia, assim, com dois pés no peito. E dali, então, a comunidade começou a crescer mais e a gente entendeu que a veia não eram só as competições. Pelo contrário, a competição tem a sua importância, ela tem esse cunho, como eu falei ali atrás, de experimentação do serviço, tanto para o atleta profissional quanto para o praticante, scale, que faz uma competição assim, nível mais baixo, mas ele percebe que ele sai do odd quebrado. E aí ele veio, desculpa, deita na maca, e ele sai melhor, e aí ele percebe que no dia seguinte ele consegue ir no escritório trabalhar, sem morrer de dor. Então tem uma importância muito grande, mas a gente também percebeu que não é só isso. O ideal, a bandeira que a gente levanta de prevenção de lesões, de melhora de performance, ela só acontece de verdade se a gente tem um profissional da área de saúde ali no box, no dia a dia do box, acompanhando os treinos, passando mobilidade, passando autoliberação. Então, a comunidade foi cada vez ganhando mais corpo. Hoje são 100 anjos do Lorde espalhados em 17 estados do Brasil. E, poxa, é um baita orgulho aí de fazer parte dessa história desde o comecinho. E né, de ter co-construído isso junto e de ver como é bacana para os profissionais que entram para a comunidade.
É, muito, muito foda. E depois, né, em outra oportunidade a gente fala mais sobre isso, mas aí depois veio BCC 2019, BCC 2020, né, uma
Tem história.
estrutura. É, uma estrutura, os Anjos do Ódio sempre colocaram, né, desde antes, né, mas em regionais de 2018 ficou bem, por ser um regional, né, um evento muito grande, eu acho que vocês foram, pelas atitudes de vocês, um dos menos prejudicados com a greve, né, vocês conseguiram montar a estrutura que vocês estavam querendo montar, diferente de muitos stands lá, então ficou aquilo parado, porra, os caras conseguiram mesmo, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, montar uma puta estrutura e oferecer um serviço top para os atletas. Mas vamos lá, então. Passando para agora, né? 2020 e tal. Do nada não, né? Tava vindo, uma hora ia chegar, mas a gente nunca acha que. A gente sempre acha que vai demorar mais, ou a gente sempre acha que vai ser menos afetado, né? E aí, do dia para a noite, no Brasil, aí a gente acaba tendo que entrar de quarentena. E o serviço de vocês é um serviço um a um, né, pessoal. A maioria das vezes vocês estão com o cliente, né, manipulando tudo isso. Como é que foi para você, como profissional, né, e como líder, né, um dos líderes dessa comunidade aí, de outros 100 profissionais, quando você viu que, porra, como é que eu vou fazer para atender?
É, foi desesperador, digamos assim, né? A gente foi vendo no começo, acho que era a opinião geral, de ah, não, estão aumentando a coisa da mídia, nossa, tá esquisito, impacto na economia, só que quando começou a lastrar pelo mundo e ver que países grandes, importantes da Europa, começaram a fechar e os casos começaram a chegar aqui, deu para entender que não ia ter muito para onde fugir. E, poxa, eu tenho os dois lados, né? Tem o Ilan empresário, como sócio da Casa do Jorge, e o Ilan profissional de fisioterapia, que vive disso, né? Vive dos atendimentos. Então, a gente foi esticando o máximo que dava os atendimentos presenciais na clínica. Eu atendi, se não me engano, até uma quinta-feira, que foi da semana ali que o negócio pegou mesmo, antes mesmo do decreto. Mas a gente percebeu que seria muita incoerência continuar aberto, né? Eu trabalho com saúde e óbvio que meus pacientes têm ali direito e, né, eles precisam dos tratamentos para se cuidar, melhorar as dores, mas ao mesmo tempo, poxa, eu preciso pensar no bem da sociedade e vidas, né? Não dá para brincar com isso. Então a gente fechou numa quinta-feira. Cara, de sexta, sábado, domingo, assim, minha cabeça tava a mil do que eu ia fazer, porque o Crefito, que é o Conselho Regional de Físio, sempre foi muito avesso a tudo que é online. Porque tem suas vantagens online, porque você tem um acesso muito grande à informação, em contrapartida, qualquer um pode gravar online, né? Então, perde-se um pouco o controle da qualidade do que é exposto. Bom, fiquei quebrando a cabeça do que a gente faria, e aí, se não me engano, foi na semana do dia 23, né, uma segunda ou terça-feira, graças a Deus, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Fisioterapia autorizaram o teleatendimento, né, o atendimento online, que já acontecia na medicina, né, nos Estados Unidos isso já é um método bastante comum, mas no Brasil ainda não era permitido. E pelas circunstâncias, né, ou seja, o paciente não podia vir até mim, eu também não poderia ter o paciente, mesmo com os cuidados de álcool gel, máscara, é uma questão de probabilidade, você aumenta a chance de transmitir, de pegar, mesmo sem ter sintoma. Então, eles, na minha opinião, muito acertadamente liberaram o teleatendimento, e, enfim, a gente começou a divulgar isso para os nossos clientes, né? Empatizamos com os anjos, porque tudo que a gente recebe de informação a gente replica para os anjos, né, para que eles possam também manter, né? Aí entra a minha preocupação com o empresário também, as pessoas dependem disso para trabalhar. E vou ser sincero, a gente até fez uma reunião essa semana. Meu primeiro atendimento, eu estava muito nervoso. Parece que era meu primeiro atendimento da vida. Porque eu falei, nossa, como eu vou fazer um atendimento online, né? Mas aí foi só o primeiro, porque você tem, eu tenho mais de 10 anos de formado, e você, né? Você também, como coach, você consegue mostrar exercícios ou explicar exercícios sem precisar encostar na pessoa, sem precisar mostrar para ela. Então, fluiu super bem. E aí começamos a comunicar os pacientes e como tem funcionado, né? A gente usa diversas ferramentas, eu gosto muito do Zoom. Ele tem uma conexão boa, ele tem diversas ferramentas, inclusive de compartilhamento de tela. Então, às vezes, eu pego uma imagem na internet e mostro, olha, você vai ativar esse músculo, você vai passar a liberação aqui nessa região. Então, tem lá seus prós. Tiro, às vezes, um print e mostro para o paciente o que está acontecendo. E, enfim, e a gente mudou um pouco o perfil do atendimento, mas tem sido muito eficaz. Acho que até mais eficaz do que eu imaginava. A Tati, que é uma usuária de Araraquara, até enviou para a gente um artigo científico que mostraram uma comprovação científica de que o atendimento de fisioterapia à distância tem efetividade para lesões no ombro. Eu achei muito interessante.
Maneiro.
E aí, como que tem... É muito legal, né? Porque não é achismo. São dados. E depois, aí, ao longo das semanas, eu pude comprovar que eu peguei um pós-operatório super recente de um senhor que fraturou o húmero, né, o osso aqui do braço, e estava super limitado ainda de movimento na primeira sessão, sei lá, na terceira sessão ele já tinha chegado a 90 graus de abdução e flexão, e aí a criatividade, né, eu vejo, na época de seleção eu viajei muito pelo mundo, fui para algumas copas do mundo, então tive contato com o físico do mundo inteiro, e o físico brasileiro é muito valorizado, né, você vê que os grandes jogadores, Neymar, quando tiveram que fazer físio, voltaram para o Brasil ou levaram os físios brasileiros para lá. E para mim, de equipamento, hoje com a globalização, o negócio está muito próximo, mesmo de técnicas. Para mim, talvez um dos grandes diferenciais do profissional brasileiro é a criatividade. Eu lembro lá atrás, na faculdade, tinha algumas aulas, porque eles precisavam preparar a gente para trabalhar numa clínica de ponta com equipamentos e para trabalhar no SUS, que não, você não tem estrutura. Então, eu tinha algumas aulas que o professor dava um travesseiro, um cabo de vassoura, uma toalha, e falava, se vira, faz 100 exercícios. Então, esse jogo de cintura do profissional brasileiro é muito valorizado. E agora, nesses tempos de pandemia, tem sido essencial, né? Então, para contextualizar um pouquinho de como tem funcionado o atendimento...
Isso.
Né? Obviamente... O que mais me faz falta, digamos assim, é a terapia manual, que é talvez a técnica que eu mais gosto, que é a liberação miofascial, né? Pôr a mão mesmo no paciente, mas que a gente tem substituído pela autoliberação, né? Que é aquilo que a gente já comenta um tempão, né? Do rolinho, da bolinha, para o praticante usar, essa técnica que a gente desenvolveu junto com a Fortify. Só que não é todo mundo que tem ainda, né?
Uhum.
Então, é criatividade, cara. Vou citar aqui Claudião, que é outro anjo aí que atende, super conhecido, que é o Dr. Hollywood, deu uma ideia numa reunião que a gente faz muitas reuniões para trocar, cara, o que vocês estão fazendo? O que funciona, o que não funciona? Ele falou tubo de desodorante. Tinha um paciente que não tinha nada para fazer sobre, não tinha bolinha de tênis, não tinha bolinha de liberação. Tubinho de desodorante. E super funciona, né? A gente vai explicando, coloca no chão, deita em cima, você vai liberar essa musculatura dessa forma. Teve uma outra anja que é do Rio de Janeiro, a Adriana. O paciente não tinha nada. Sei lá, o desodorante era mole, sei lá. Pegou uma batata para fazer a autoliberação. Então, ou seja, a gente usa a criatividade, óbvio, se você tem os equipamentos adequados, facilita muito a nossa vida, mas a gente precisa atender a todo mundo. Então, a gente começa por aí, né? Óbvio, depende do caso. Você começa por uma avaliação, entende o problema, trata um processo aí de recuperação e aí usa muito autoliberação com rolinho, com bolinha, com desodorante, com rolo de macarrão, com garrafa de vinho, com o que for. E aí entra na parte dos exercícios, que no fim, hoje, a medicina e a fisioterapia moderna defendem muito o movimento para recuperação. Lá atrás, por exemplo, numa crise de lombalgia, de dor nas costas, era repouso, cinta e só, e remédio. Hoje em dia é o contrário, é menos repouso possível. O quanto antes você conseguir fazer os trabalhos de alongamento, de fortalecimento, mais rápido a recuperação. Tendinite, tendinopatia, que até muito tempo, eu lembro quando eu jogava handball lá atrás, lembro que eu tive uma inflamação no manguito, fiquei de tipoia. Cara, hoje em dia isso é abominado. É o quanto antes, óbvio, no limiar de dor, respeitando a parte fisiológica da pessoa, fazer exercício controlado, dando ênfase ao movimento excêntrico. Então, calhou, né? De hoje, pelo isolamento, a gente consegue orientar muitos exercícios. Os exercícios hoje são preconizados para recuperação de lesão. Então, a resposta tem sido muito boa, cara, muito boa mesmo.
Não, isso aí de movimentar, né? Eu lembro quando eu tava com uma inflamação no quadril, aí, tipo, ficava sem, repouso. Se eu ficasse uma semana sem agachar, caralho, tipo, no final dessa semana eu já tava com muito mais dor do que se eu estivesse agachando controladamente, né? Dentro do limiar de dor, tudo isso.
É um tipo de conduta que a gente super preconiza nos anjos, talvez é um dos grandes diferenciais, né? Porque você às vezes pega alguns profissionais, alguns médicos mais conservadores, ainda com aquele preconceito em relação ao crossfit, eu tô com uma dor no ombro. Não, você nunca mais pode fazer crossfit, porque senão você vai ter que operar, nunca mais pode agachar e etc. E a gente percebeu que, que a gente não concorda com essa conduta, não sei, em casos assim, muito extremos, que a pessoa precisa parar por um tempo, mas nunca vou dizer que a pessoa não pode mais treinar, independente do esporte. Mas que quando o praticante passa por um profissional desse, ele não vai aceitar a conduta na grande maioria das vezes. Ele vai procurar um profissional que vai deixar ele no boxe. E não porque eu estou sendo inconsequente, eu estou falando para ele só para não perder o cliente. Não, pelo contrário. É que, na minha opinião, afastar o cara do ambiente de treino, seja do boxe, seja da piscina, seja da pista de corrida, seja lá a modalidade que ele pratique, tem um efeito rebote tão grave, né? Você começa a perder força, e isso tem uma questão de piora aí da lesão. Outra, que se você está com uma lesão no ombro, não tem por que você não treinar abdômen e membro inferior, né? Você não tem para que piorar todo o seu sistema cardiovascular por causa de uma lesão no ombro. Talvez o principal aspecto, você deixar um praticante trancado em casa, sem poder treinar, sem poder fazer nada, tem um efeito rebote psicológico e bioquímico muito ruim, né? A gente tem esse conceito holístico, e holístico não é pai de amor, Shimalawe, é entender que o ser humano é uma coisa só. O físico está sim relacionado com o emocional, está sim relacionado com a forma que ele se alimenta, a forma que ele gera o estresse, que ele dorme. Então, precisa manter o cara o máximo possível respeitando os limiares de segurança.
Com certeza, com certeza. Ilan, além disso, né? Eu acho que nesse momento muita gente pode pensar assim: pô, eu tô treinando menos, né? Ou o meu treino tá um pouco mais fraco, tipo, tem menos carga, né? Necessariamente tem menos carga. Eu treino de 98% das pessoas, né? A não ser quem tem home box em casa ou uma academia em casa. Então, eu não preciso tanto da físio, né? Quanto eu precisaria se eu estivesse treinando muito. Só que nossa rotina diária e nossos hábitos do dia a dia estão muito diferentes, né? Eu, por exemplo, né, tenho me usado como exemplo porque realmente foi uma coisa que aconteceu. Quem me acompanha aí sabe, porque eu postei no stories e tal. Eu acompanhava e dava, né, de 6 a 9 aulas por dia. Então, eu tava em pé mais o treino. Então, eu tava em pé praticamente 10 horas por dia, uma média de 8 a 10 horas por dia que eu ficava em pé, caminhando, andando, né, corrigindo, essas coisas. E aí, quando voltou, quando veio pro online, né? Eu tenho podcast, tem tudo isso, então faço bastante coisa no computador e comecei a fazer mais ainda, né? Cara, treinando, né? Treinando todo dia. Minha lombar travou fazendo sprawl um dia de manhã.
Nossa.
É, semana passada, quarta ou quinta-feira. Só fui voltar a treinar segunda-feira. Travou legal, travou. Travou. Sabe quando você vem? Eu falei, me fudi, mano. Puta que pariu. Aí
Sentiu, sentiu.
eu falei, não, eu falei, puta que pariu. Aí dei uma alongada, dei uma mobilizada e tal. Já tentei dar uma soltada na hora, mas falei, não, agora vai. Não adianta, né? Aí todo dia eu me movimentava, mas tipo, sem treinar, né? Já mobilizava, alongava, fazia tudo. Só que sem treinar. Daí eu pensei, puta, cara, eu. Sabe quando no fundo, no subconsciente, tá lá que você tá falando assim, cara, você tá sendo negligente, você tá sendo negligente, você tá sentado numa cadeira que não é feita para você ficar sentado muito tempo, numa mesa que não é projetada para você estar tá trabalhando muito tempo. E aí você só tá saindo dando uma mobilizadazinha rápida e treinando. Saindo dando uma mobilizada rápida e treinando. Vai dar merda, vai dar merda. Aí deu merda, né? Então. Fala com a gente, fala pra gente sobre essa inversão de papéis, né? Porque por mais que a gente não esteja treinando tanto, hoje eu acho que a gente precisa da fisioterapia ou pelo menos de uma rotina de mobilidade, né? Não que precise sempre da fisioterapia, mas tipo, uma orientação e uma rotina de mobilidade aí no dia a dia pra gente se manter saudável, né?
Poxa, sem dúvida. E acho que tem dois pontos importantes aí. É óbvio que o treino com muita carga, ele aumenta um pouco o risco de uma sobrecarga, de uma lesão. Mas às vezes um treino aeróbico também, né, de mais carga, que você está ali cansado no fim, você também corre um risquinho ali de errar o movimento e travar. Mas essa queixa, que é bem relacionada ao home office, ao isolamento, tem sido muito recorrente, muito recorrente. É, uma das coisas que a gente começou a fazer, né, nessa reinvenção da Hora Clara dos Anjos, pelo isolamento, por a gente não poder mais estar ali com o nosso paciente, além dos atendimentos online, a gente começou a dar palestras em empresas, em grandes empresas, porque eles estão com essas dores, né? As pessoas têm, muitas já faziam home office, mas a grande maioria não fazia, então não tem um posto de trabalho adequado em casa. Não tem uma cadeira adequada, uma mesa com uma altura legal para o seu computador, sem contar que ainda tem aquela coceirinha de, ah, nossa, eu acordei agora, vou só pegar meu notebook aqui e vou pegar meu notebook e ficar na cama ou no sofá, porque aí a postura, imagina, fica muito ruim, você acaba sobrecarregando as articulações. E recorrente também, em especial nessas palestras que a gente tem dado nas empresas, as pessoas têm entendido que têm trabalhado muito mais que o normal, porque elas não têm hora para começar, não têm hora para acabar, para o almoço rapidinho na cozinha e já volta. Então, é muito importante essa preocupação, dois aspectos, né? Com ergonomia, então, no seu posto de trabalho ali, está no computador o dia inteiro. Poxa, uma cadeira mais confortável possível, ficar com as costas bem apoiadas, sentar ali no isquio, né? Aquele ossinho que fica entre o fim da coluna e o começo das pernas. Manter os pés apoiados no chão, né? Se a cadeira for muito alta ali, o pé fica meio elevado, a sobrecarga na coluna é muito maior. Então, colocar o livro, de novo, entra a criatividade, né? Livro, caixa, alguma coisa para apoiar os pés. Também deixar o computador na frente, os braços bem apoiados para não sobrecarregar a região do trapézio. O trapézio responde desde exercício pesado que a gente faz, a estresse, ansiedade, má postura. Então, quando a gente vê, o ombro já está grudado na orelha. E tem pessoas, inclusive, que relatam dor de cabeça e muitas vezes é derivada dessa tensão do trapézio. O trapézio sai da base do crânio, se ele está muito tenso, a gente pode ter, se chama cefaleia tensional, então uma dor no fundo do olho, dor na testa. Então, primeiro ponto, tomar muito cuidado com a ergonomia, muito cuidado com a rotina, né? Pensando tanto na dor, mas também aqui no rendimento no trabalho, é essencial a rotina. Então, manter a rotina que você tinha antes, acorda, toma banho, come, se troca, chega para trabalhar. Eu vou trabalhar se troca. Aí sim, separa os momentos, porque senão a tendência é que a concentração comece a cair também. A gente tem um botãozinho de mindset que é importante mudar relacionado ao trabalho. E aí, parte física. É, essa é uma postura, esse excesso de trabalho não está adequado, a tendência é que a musculatura fique muito tensa, muito encurtada, muito rígida. Então, uma rotina também de alongamentos ao longo do dia. É, eu tenho sugerido aí para o pessoal colocar um despertador a cada hora, ou no máximo a cada 2 horas, tocou o despertador, levanta, se espreguiça, alonga o pescoço, põe a mão lá no pé. Isso, para além do alongamento, do alívio do alongamento, você trabalha também a questão circulatória, a questão energética, você ativa o corpo, né? E além de tudo, eu também tenho visto como uma oportunidade muito grande para aquele praticante que tem uma mobilidade ruim, assim, tem muitos que... Eu vou dar alguma ação ali no box e aí o pessoal já aponta, aquele tem uma mobilidade horrível. E percebe que aquilo atrapalha no treino, me parece que essa é uma fase ideal para melhorar isso. Aproveita que a carga de treino não está tão grande, que você não está com a musculatura tão travada do trabalho de hipertrofia, você tem mais tempo ali em casa, poxa, faz uma rotina de mobilidade, né? Seja com profissional, tem alguns aplicativos que oferecem isso também. Eu acho que o timing para isso, pensando na diminuição da carga de treino e pensando também nesses pontos negativos que a gente comentou do excesso de trabalho em casa, né, dessas dores, eu acho que a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só.
Concordo plenamente com o que você falou. Eu tenho até falei no Hopper News e tal, falei, cara, se a gente ficar olhando só o lado negativo, mano, a gente vai ficar, todo mundo vai ficar maluco, né? Então, usa esse tempo para trabalhar o que dá para trabalhar aí. Pô, se você melhora o posicionamento de um squat, se você melhora sua mobilidade de tornozelo, de quadril nesse tempo, por exemplo, se você não consegue fazer um pistol, muitas vezes você pode voltar muito mais próximo de fazer um pistol, né? Ou fazendo já, quem sabe, né? É um exercício que você pode estar treinando. Até estabilização de core, né? Tipo, trabalhar bastante o core, aproveitar esse tempo para fortalecer muito, porque às vezes a gente negligencia, né? Ah, não, já treinei muito, não quero fazer aqui a série de prancha, tô de saco cheio. Faz agora, né? Usa esse tempo para se tornar melhor para quando voltar pro box. Mas achei muito bom. É isso aí, eu senti na pele, né? E olha que eu sou chato com mobilidade, quem me conhece de perto sabe. Eu alongo todo dia de manhã eu acordo, saio da cama, a primeira coisa que eu faço é mobilizar tudo, mexo todas as articulações do corpo, tudo, mas a gente acaba entrando numa rotina aí de trabalho louca e acaba vacilando. Ilão, acho que pra gente fechar, eu queria, antes de eu fazer a pergunta final, né, eu queria que você desse uma dica, cara, porque pros fisioterapeutas, né, uma mensagem direta aí pra eles. Porque é um momento difícil, né? É um momento que você tem que levantar e buscar, e tem que fazer mesmo. Não adianta você... E é difícil fazer isso, né? Muitas vezes, pô, você fica para baixo e fala, porra, mano, caralho, meu rendimento caiu, minha renda caiu não sei quanto, puto, o que que eu faço? Você acaba entrando num desespero, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem final aí para os fisioterapeutas.
Poxa, eu também aqui sentindo na pele esse lado, né? É óbvio que no começo dá um desespero e a gente, né, como ser vivo, tende a ter 2 reflexos: ou você trava ou você ataca.
Isso.
E no fim, no começo, é muito difícil, né? O novo, a reinvenção, o medo sempre bloqueia a gente, mas estou aqui dividindo minha experiência. Rola sim atendimento online, a gente pode sim. Continuar atingindo ali ao nosso paciente, ao nosso cliente, a gente pode melhorar as dores deles, a gente pode aproveitar esse momento para melhorar a performance. Você falou brilhante, cara, a diferença e detalhes que a gente tem com melhor da mobilidade do corpo são impressionantes. Semana passada a gente fez uma ação na Bunker Sampa online também, que os treinos são online, que eu fiz, falou, pessoal, friozão mesmo, faz um overhead squat, é imaginário aqui, né? Beleza, a gente fez 15 minutos de autoliberação, e foi nesse esquema, com rolinho, com garrafa, com o que tivesse em casa. Todo mundo sentiu melhora na hora. Então, a paciente que eu tô trabalhando core, no dia seguinte, ela nunca tinha feito isso, no dia seguinte ela foi fazer um treino de overhead squat, de handstand push-up, e ela ficou impressionada como ela conseguiu sustentar, porque o core é isso, ele transfere força de cima para baixo e de baixo para cima, então é a chave de força do corpo está aí. Então, profissional, eu sei que dá medo, eu sei que dá insegurança e os boletos começam a chegar naquele desespero, a não ser que a gente tenha uma mudança de cenário surpreendente, que Deus quiser a gente tenha. Esse negócio ainda vai durar por alguns meses, pelo que a gente está vendo da experiência de outros países. Difícil a situação mudar com menos de 2, 3 meses de isolamento. Então, a gente precisa se reinventar. Entrem em contato com os clientes de vocês. Tenham essa empatia de fornecer também informação de forma gratuita, de ajudar as pessoas. Tenham empatia de também, talvez, regular um pouco o valor da sessão, porque está todo mundo apertado. Então, acho que a ideia agora e o grande aprendizado dessa fase, muito difícil para todo mundo, é a gente aprender a ser pessoas melhores, profissionais melhores. Então, que a gente tire aprendizado disso tudo, que nos tornemos pessoas melhores depois que isso tudo passar, que a gente não esqueça toda a dificuldade que está sendo agora, que a gente leve para a vida isso aí.
Com certeza. Acho que você até fez uma degustação, não fez? Com seus clientes.
Eu comentei com os anjos isso, né, cara? Falei, poxa, se eu tava inseguro da primeira vez que eu fui fazer um atendimento online, imagina meu cliente, que não sabe muito bem como vai funcionar e precisa pagar pelo serviço. Então, é importante essa conexão de confiança, óbvio, pros pacientes que já me conheciam, né, já tinham mais esse acesso, mas acaba sendo uma das ferramentas. Tem gente que não é a favor de atender de graça, e aqui eu respeito todas as opiniões, né? Mesmo desde a criação dos anjos aqui, a gente não inventou roda nenhuma, a gente respeita, que é uma linha que a gente acredita, cada um tem a sua, mas o principal é esse: vai lá, atende a primeira vez, atende, já que ninguém pode ver a mãe, a avó, tá longe, atende a mãe à distância aí para pegar confiança, percebe as ferramentas e a linha de raciocínio clínico que vai ter que se adaptar. E daí para frente, entrar em contato com seu cliente, se mostrar disponível, falar que você está ali para ajudar, quando ele precisar também, não precisa enfiar a goela abaixo, e sair mais forte dessa situação toda. Eu acho que isso aqui vai ser uma transição. Eu acho que a humanidade pós-corona vai ser outra, né? As pessoas vão perceber uma importância da conexão humana, a falta que tem tido, né? Abraçar as pessoas, estar perto de quem a gente gosta. Mas também entender como a tecnologia pode ajudar nos
Sim.
treinos, de você poder treinar com um cara que está longe de você, de poder ser atendido por um profissional. Poxa, atendi gente de Portugal essa semana, gente de Cuiabá. A globalização tem seus prós e seus contras, né? Ela acelerou o processo da pandemia, me parece, mas ao mesmo tempo ela está conectando a gente de uma forma mais rápida.
Pô, show, é isso aí. Concordo plenamente com tudo também. Eu acho que a gente vai sair do outro lado mais forte, né? Para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Nossa, acabando com uma pergunta também, mas eu acho que ele está muito acalhável. Acho que foi um spoiler o nome
Sim.
do seu podcast para essa fase. Essa semana agora, né, esses tempos que passaram, foi a Páscoa judaica, né, que chama Pessach, que lembra lá atrás quando os judeus foram escravos do faraó no Egito. E era um negócio muito, né, automático. Os judeus têm essa costume de passar, tradição de geração em geração, que é muito legal, porque é um negócio que perpetua. Mas dessa vez foi muito, para mim pelo menos, foi muito forte. Fiz até um post no Instagram falando sobre isso, que a gente agora, por bem ou por mal, está valorizando esse conceito de liberdade. né? Hoje acho que não somos escravos do faraó lá atrás, né? A gente tá preso nas nossas próprias casas. As 10 pragas lá históricas do Egito, agora é uma outra praga, é o Covid. Mas eu acho que o importante de todas as situações é essa que a gente está passando agora, outras que a gente já passou e as que estão por vir. A gente precisa trazer, a gente precisa tirar delas aprendizado. Eu acho que essencial que eu tenho tentado buscar para mim é não acabar essa pandemia e no dia seguinte eu esqueci tudo que a gente passou. Eu valorizar estar com as pessoas que eu gosto, eu valorizar poder dar uma corrida no parque, eu valorizar poder ir no box treinar quando quiser. E é isso, é o conceito de aprender, aproveitar o momento, né? Tanta gente aí que reclamava de não estar presente em casa, de não estar com a esposa, de não participar da criação dos filhos. Cara, então, tem um conceito de Freud que é o desejo é baseado na ausência. A gente sempre quer o que a gente não tem. Então, é importante conseguir ver o lado do cheio do copo um pouquinho também. Pô, eu sou um exemplo, cara. Eu trabalhava 13, 14 horas por dia, ainda estou trabalhando, mas pelo menos eu estou mais na minha casa, eu gosto muito de estar em casa, estou com a minha esposa, então a gente tem construído aqui muita coisa junto. Vamos aproveitar esse momento para refletir sobre as coisas e vamos sair daqui melhor. Vamos sair daqui melhor com a cabeça melhor, vamos sair daqui com a mobilidade melhor, mandou muito bem, com o core melhor. E logo aí a gente vai superar isso.
Yes, com certeza. Bom, onde é que a galera pode te encontrar e encontrar os anjos nas redes sociais?
Bom, redes sociais, anjos, arroba anjos do Ode, arroba Aura Clara também, como eu falei, a mãe disso tudo. E o meu é IlanLG, I-L-A-N-L-G. E se vocês tiverem de dúvidas, pode mandar pelo direct, a gente responde. Tanto você, praticante, que tem alguma dor ou quer evoluir alguma coisa que não está conseguindo, quanto você, profissional da área da saúde, que quer trocar, quer virar anjo, enfim. É muito, muito boa, ainda mais agora que a gente está preso, a gente poder ter essa interconectividade é um grande prazer.
Show. Bom, vai estar nas notas também, né? Fica mais fácil, só clicar lá no link. E acompanhe, galera. Porque também tá rolando, o Ilan tá passando, às vezes é bom, né, ter alguma coisa pra acompanhar, então no Instagram dos Anjos de vez em quando tem uma rotinazinha e tal, eu acho que vai começar a ter mais, o Ilan também tem passado algumas coisas de vez em quando, então acompanhem que vale a pena. Mais uma vez, muito obrigado. Sim. E um abraço, Ilan, valeu.
Poxa, eu que agradeço, cara, até a próxima, muito legal.
Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.